E agora vamos para a coluna JC Política com Juliano Domingues, ele que é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, sociólogo, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano, tudo bom?
Boa tarde a você, Felipe. Boa tarde, Ivan, e a quem nos acompanha.
A gente deve acompanhar ao longo dos próximos dias os desdobramentos da prisão do ex-policial militar Fabrício Queiroz, ocorrida na semana passada. Vale lembrar aqui que o ex-assessor, né, do atual senador Flávio Bolsonaro foi localizado na casa do advogado Frederico Vassef, que tinha livre trânsito, né, no Palácio do Planalto e entre os integrantes da família Bolsonaro. Professor Juliano, qual o potencial desse episódio para abalar ainda mais aí as estruturas do governo?
Esse episódio ele tem sim o potencial, sobretudo em função dos seus desdobramentos, de abalar ainda mais a imagem do governo Jair Bolsonaro. O que a gente precisa ficar atento é o quanto ela deve ser abalada. E essa dimensão, a gente só vai ter um conhecimento melhor sobre ela a partir do momento em que pesquisas de opinião venham a ser divulgadas com dados sobre reprovação ou desconfiança em relação ao governo Jair Bolsonaro. A hipótese mais plausível é de que a divulgação dos desdobramentos do caso Queiroz abale ainda mais a confiança do eleitorado no governo Jair Bolsonaro. Então, a possibilidade maior é que, se houver uma mudança, que haja uma mudança para ainda mais desconfiança e que a reprovação aumente. E por que é possível a gente afirmar isso? Vale lembrar que o combate à corrupção, o combate à impunidade, foi uma das principais bandeiras defendidas pelo então candidato Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E aí eu faço referência aqui a uma pesquisa Datafolha que foi realizada às vésperas do segundo turno das eleições de 2018 e que procurou identificar quais os motivos levariam o eleitor a votar em Jair Bolsonaro. E aí esses dados indicam o seguinte, que 10% dos eleitores de Jair Bolsonaro votaram nele porque ele representava uma pauta de combate à corrupção e combate à impunidade. E 30% argumentaram que votariam nele porque ele representava algo novo, era uma renovação. Pois bem, denúncias de corrupção têm maculado a imagem e comprometido, fragilizado a imagem da classe política em geral diante da opinião pública. A partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro, através justamente desses episódios, como por exemplo o caso Queiroz, ele é contaminado por essa pauta da corrupção, isso acaba por comprometer essa confiança depositada no hoje presidente Jair Bolsonaro como alguém responsável por combater a corrupção e comprometido com a pauta anticorrupção. Então, é bem provável que as próximas pesquisas de opinião indiquem um aumento da desconfiança, um aumento da reprovação em relação ao governo, e se isso acontecer, muito provavelmente a variável interveniente aí é o caso Queiroz. E se isso acontecer, vai reforçar uma tendência que tem sido observada nas últimas pesquisas de opinião, que a gente tem abordado aqui nos comentários, com alguma frequência, Felipe e Ivan, de aumento da reprovação, né? Ou aumento da desconfiança. Ou então a estabilização da desconfiança e da reprovação em percentuais muito baixos. Isso porque parte do eleitorado, que não é aquele eleitorado tão fiel assim ao presidente Jair Bolsonaro, tem se mostrado insatisfeita, e essa parte do eleitorado é uma parte volúvel, né, que tende a abandonar o barco diante de uma insatisfação ou diante de uma desilusão em relação àquele candidato que foi escolhido, né, por conta da sua pauta de combate à corrupção e que se vê aí envolvido em acusações de corrupção.
Uma pesquisa divulgada na semana passada trouxe dados apontando que a população brasileira não estaria muito disposta a embarcar em aventuras autoritárias. O que dizem esses números, professor?
Esses números, de uma maneira geral, apresentam um quadro de rejeição a alternativas autoritárias, né, a golpes. De uma maneira geral, é isso. São números, do Instituto da Democracia, que é um grupo, né, de instituições, entre elas a Federal de Minas Gerais, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo, a UFPE também faz parte, o IPEA. Então, é um instituto que congrega várias instituições de pesquisa, grupos de pesquisa voltados para mensurar a qualidade da democracia. 1.000 pessoas foram ouvidas, né, por telefone entre 30 de maio e 5 de junho, e a margem de erro é de 3,1 pontos para mais ou para menos. Quais são os dados que eu destaco aqui dessa pesquisa que ajuda a gente a entender como o cenário se apresenta hoje, sobretudo em relação a esse risco maior ou menor do Brasil contar com o apoio da população quando se trata de alguma alternativa autoritária? E aí, nesse sentido, os números são, de certa forma, um alento, né? O percentual dos que não apoiariam um golpe militar em caso do aumento da criminalidade, que é uma das perguntas, né? Quer dizer, diante de um cenário de criminalidade generalizada, você apoiaria uma intervenção militar? Então, esse percentual, dos que não apoiam, passou de 41% em 2018 para 70% agora. Ou seja, 7 entre 10 brasileiros não apoiam golpe militar em caso de aumento da criminalidade, em caso de criminalidade generalizada. Uma mudança também nesse sentido é observada quando se trata do apoio ou não a uma intervenção militar como forma de combater a corrupção. Isso porque, de uma maneira geral, algumas pessoas entendem que uma solução para o combate à criminalidade ou à corrupção seria os militares no poder. E o que essa pesquisa aponta é que o percentual dos que não apoiariam uma intervenção militar como forma de combater a corrupção também aumentou. Passou de 46% em 2018 para 65% agora. Ou seja, esse é um quadro que indica que a população, de certa forma, ela apoia a democracia. O que não quer dizer que as pessoas estão satisfeitas com a democracia. Pelo contrário, né, a pesquisa também mostra que a insatisfação em relação à democracia aumentou. Isso não quer dizer que as pessoas apoiariam intervenções autoritárias, mas há uma insatisfação com a democracia. É isso que os números dizem. Em 2019, 31% dos pesquisados disseram que estavam satisfeitos, e agora são 17%. Ou seja, caiu aí quase pela metade o percentual daqueles que se disseram satisfeitos com a democracia. E o que aumentou mesmo foram os muito insatisfeitos. O percentual dos muito insatisfeitos com a democracia passou de 13% para 25%, ou seja, quase dobrou o percentual dos insatisfeitos. Um outro dado aqui para finalizar, Felipe e Ivan, diz respeito à desconfiança em relação ao Congresso e ao Judiciário, um tema que a gente já abordou aqui nas semanas passadas e que essa pesquisa confirma aí uma tendência apontada também por outras pesquisas. A desconfiança em relação ao Congresso Nacional caiu significativamente, passou de 50% no ano passado, ou seja, metade da população, né, desconfiava do Congresso Nacional, para 37% agora, ou seja, caiu o nível de desconfiança em relação ao Congresso Nacional. O mesmo ocorreu, né, em relação ao Judiciário, segundo essa mesma pesquisa do Instituto Democracia. Ou seja, há um aumento da confiança e uma queda da desconfiança em relação ao Judiciário. Isso daí ajuda a gente a entender um pouco essa disputa institucional entre Executivo, Legislativo e Judiciário, e é mais uma pesquisa que reforça a hipótese segundo a qual, nesse embate, o Executivo tem levado a pior, o Judiciário e o Congresso têm saído fortalecidos.
Professor Juliano Domingues, mais uma vez obrigado pela participação aqui no Balanço de Notícias, um abraço e até semana que vem.
Eu que agradeço e aproveito para lembrar aos ouvintes que quem quiser acompanhar a gente, ouvir as outras colunas, né, das últimas semanas, que acessa lá a seção de podcast da Rádio Jornal, ou então procura no Google por julianodomingues.org, ou então acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram. Um abraço, até a próxima!